Para a gente repercutir nessa reunião da CCJ de ontem, a gente vai conversar agora com o deputado Nelson Pellegrino, ele que é do PT da Bahia. Deputado Nelson Pellegrino, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, bom dia Edson, bom dia Isabel.
Bom dia.
Prazer imenso falar com vocês. Foram 10 horas de obstrução ontem, nós conseguimos segurar a sessão por 10 horas, foram dias de obstrução, porque ontem foi só a conclusão com a votação, mas a oposição vem já obstruindo há semanas esse relatório, com vitórias. Aí na reportagem, né, tiramos 4 excrescências, mas tem outras também do relatório, como essa maldade que tinha contra os aposentados. Eles, quando demitidos, não receberiam os 40%. Esse absurdo que subverte o Código de Processo, a Lei de Organização Judiciária, que era obrigar os segurados da Previdência a terem que vir a Brasília para defender os seus direitos. Essa tentativa de mudar a idade mínima em relação ao serviço público, que é o caso da expulsória, né, da compulsória, através de lei complementar, quando essa matéria está regulada na Constituição. E também uma outra coisa absurda, que era o governo ter o monopólio através da lei complementar. O governo que está propondo retirar da Constituição algumas garantias colocadas pelo Constituinte de 88, como, por exemplo, que nenhum benefício previdenciário ou assistencial nesse país será pago inferior ao salário mínimo, que é uma garantia que o Constituinte deu. Isso foi fundamental e que o governo quer abrir caminho, como é o caso do benefício de prestação continuada, que ele quer reduzir para R$ 400, ou no futuro, se quer pagar um salário mínimo de aposentadoria no regime de complementação, que nós conseguimos, estamos lutando para manter esse dispositivo, como também um outro dispositivo que estabelece a obrigatoriedade de manutenção do poder de compra do aposentado, né, que é um dispositivo da Constituição que obriga essa manutenção do poder de compra, que na prática são os reajustes anuais. Então são questões que o governo está propondo retirar da Constituição, com um argumento de que isso é desnecessário, mas coloca na Constituição regras, né, que engessam e que prejudicam o trabalhador. Então, por exemplo, eu estava conversando ontem com o Marcelo Freitas sobre isso. Ele mexeu nesse dispositivo em relação à questão do foro privilegiado em Brasília. Mas tem um outro dispositivo que diz que um ato administrativo ou uma decisão judicial não pode criar ou majorar, entendeu, benefício previdenciário. E aí a gente para se perguntar, né, por exemplo, pessoas que por exemplo, tem doenças gravíssimas que não estão previstas na lei. Será que o judiciário não pode fazer esse reconhecimento? Uma pessoa que teve o seu cálculo errado feito pela Previdência, recorre desse cálculo administrativamente, a Previdência mantém o erro, ela vai a juízo pedir que, com base na lei, certo, o judiciário faça a correção desse cálculo, e esse projeto do governo, ela impede que isso seja feito, porque obriga o juiz a estabelecer, entendeu, qual é a fonte de financiamento daquela decisão judicial. Isso atenta...
Agora, isso são questões de mérito, não, deputado?
Não, isso aí é uma questão de constitucionalidade e admissibilidade. Por quê? Porque existe um dispositivo na Constituição que estabelece que o judiciário não pode se eximir de fazer a prestação jurisdicional. Ou seja, se você bate as portas da justiça, o judiciário tem que dar um provimento àquela pretensão sua, mesmo que seja negando. Entendeu? Então isso impede que o judiciário faça isso, ele está atentando contra a independência dos poderes, a prerrogativa do poder judiciário. Nós sustentamos, inclusive, nesse momento, que isso era uma das 4 condições que estabeleceriam a discussão sobre a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição.
Agora, o STF estava discutindo, até foi interessante o senhor mencionar esse ponto da judicialização, porque o STF andou discutindo aí uma hipótese de uma súmula vinculante, eu não lembro se súmula vinculante ou repercussão geral, um desses instrumentos que fazem com que as decisões sejam copiadas, né, sendo que tem que colocar das instâncias inferiores, que justamente negava de pronto esse recurso da judicialização de medicamentos que não estavam ainda nos protocolos do Ministério da Saúde. Inclusive, no período em que o secretário Elvésio Magalhães era secretário de medicamentos lá do Ministério da Saúde, né, isso foi na primeira gestão do governo Dilma, também havia essa posição do Ministério da Saúde de ser contrário ao que o Poder Judiciário concedesse esse tipo de benefício, de prestação à pessoa, quando os protocolos não estariam ainda estabelecidos. Nesse ponto, como é que isso... Porque aí a proposta, ela vai, de um certo modo, de encontro a esse debate que está sendo feito no Supremo, ou não?
Em parte, né? Eu acho que tudo na vida a gente tem que ter ponderação e razoabilidade. Uma coisa é uma medicação que é essencial, e ela estaria coberta pelo SUS e não está no rol. E aí eu acho que, excepcionalmente, o judiciário pode, para salvar uma vida, determinar aquele procedimento. Como também havido alguns procedimentos, entendeu, que também não estão previstos, para salvar uma vida se faz.
Uhum.
A discussão aí, entendeu, Edson, talvez o tempo nosso seja muito curto, mas aí tem uma discussão sobre judicialização, entendeu, e ativismo, certo?
Sim.
Eu tenho um grande mestre, que é o professor Ernst Streck, que ele tem três regras básicas para poder discutir o que é judicialização, o que é ativismo. Ele fala que se é um direito fundamental, então, na judicialização, o judiciário é obrigado a garantir aquele direito. Se o que você está propondo, entendeu, é extensível a todos, né?
Sim,
pode
ser
extensível a todos.
Uhum.
E a terceira condição é o que você está dando àquela pessoa, se não está prejudicando uma grande maioria, entendeu? Então, são três regrinhas básicas, com outras que eles fazem também, que é para poder a gente ver o que é judicialização, o que é ativismo. Há ativismo no judiciário? Há, indiscutivelmente. Mas nós temos fenômenos de judicialização.
Uhum.
Mas o que eu estou discutindo aí é uma outra hipótese, Edson. É uma hipótese, por exemplo, que você tem o seu benefício negado com base na lei,
sim,
entendeu? E a União pode, ou o Estado pode alegar que você está majorando um benefício e você tem que apontar, né, o orçamento para isso. Então, você não está majorando, você está reconhecendo que
um
aquele
direito
benefício
da pessoa,
é,
né,
um direito da pessoa, uhum, entendeu? Que houve um erro de cálculo. Eu tenho um caso em casa, por exemplo, minha mãe é pensionista do Estado, meu pai era médico, entendeu? Teve um plano de carreira, ele deveria ter classificado no último nível, ele foi classificado nível inicial, depois de 5 anos, minha mãe já tem 84 anos, vai para 85,
uhum,
depois de 5 anos o Estado veio reconhecer o direito dela de pensionista, entendeu? Havia, e eu conversei lá com o secretário, ele falou, ela tem direito realmente, mas aqui a regra é negar para poder ganhar um maior tempo na justiça, entendeu? E ainda
pra virar precatório, aquela coisa toda, né?
Ainda tem precatório, minha mãe, uhum, a senhora tem 85 anos, entendeu? Vai virar precatório, pode demorar 1, 2 anos ainda para essa execução. Então eu estou dando um exemplo concreto, entendeu, Edson? Que esse dispositivo, ele é um dispositivo, entendeu, que vai, atenta contra, né, digamos, essa separação dos poderes, ele invade uma competência do poder judiciário, ele atenta com o dispositivo da Constituição, né, que não se pode negar a prestação jurisdicional quando você bate a porta da justiça.
Uhum.
Então, só um exemplo, mas nós podíamos ter outros também, né, que são. Mas nós vamos enfrentar essas questões de mérito. O governo está comemorando, mas eu diria até ontem que foi uma vitória de pico. Foi mais um efeito placebo, né, para dizer para o mercado que está avançando. Porque você viu ontem, Edson, que vários líderes desses chamados partidos do centro já declararam, entendeu, que não aceitam acabar com as
deputadas
rurais,
uhum,
que não aceitam reduzir o BPC, que não aceitam a desconstitucionalização, que não aceitam, querem discutir a idade mínima, querem discutir a regra de transição, muitos têm resistência ao regime de capitalização proposto,
uhum,
entendeu? Então nós temos uma longa batalha aí na Comissão Especial, depois temos uma longa batalha
no plenário também, né?
Entendeu?
Agora, deputado,
deixa eu só colocar só um elemento que eu acho que é fundamental, que abriu o cabeçalho dessa reportagem, que é essa questão dos números,
sim,
certo?
Sim.
O governo decretou o sigilo dos números, essa que é a verdade. E não explicou isso, não explicou isso. Então, como é que meu pai era médico e dizia, você não pode passar receita para um paciente se você não examinar ele.
Uhum.
Então, como é que nós podemos saber, né, se temos ou não temos crise na Previdência e qual é a extensão e quais são as medidas que nós temos que tomar para corrigir, se nós não conhecemos os números, se não há transparência dos números. E foi isso que a oposição, inclusive, alegou ontem, vai judicializar, porque a emenda 95 estabelece, né, que propostas como essa, se não forem acompanhadas, né, da indicação dos dados, ela tem que ser paralisada até que os dados sejam disponibilizados.
Mas o secretário especial da Receita, Rogério Marinho, ele disse que os dados que embasaram a proposta de emenda à Constituição que reforma a Previdência deverão ser liberados hoje. Essas informações
bem,
não estão a tempo?
Bem.
para conhecimento dos parlamentares?
Elizabeth, isso é igual a linha do horizonte, está ali, né? Mas se, o governo disse que, primeiro, nós temos que discutir por que, que decretou o sigilo. Então já foi um erro do governo. Aliás, é o governo de bate-cabeça, né? A líder do governo chega lá e ajudou mais a oposição, entendeu, do que muitos da oposição. O Darcy de Peroni fez um discurso que reconheceu realmente, vice-líder do governo, que reconheceu que essa proposta pune, né, os mais necessitados, que a conta vai cair realmente nas costas do trabalhador do regime geral, do BPC. Ele tem que reconhecer isso. Agora, os números são essenciais, Elisabel, certo? Porque não são o problema dos números, mas a manipulação dos números, que essa que é a questão fundamental. Porque o que nós sustentamos é o seguinte: até 2015, a Seguridade Social brasileira era superavitária. Ou seja, o que a Seguridade Social arrecadava? Da contribuição do trabalhador, da contribuição do empresário, do sem número de impostos que concorrem para a Seguridade Social, PIS, COFINS, CCSL, impostos de loteria, imposto de combustível, esses recursos foram suficientes até 2015 para pagar as aposentadorias do regime geral, que é do INSS, certo? Os benefícios de prestação continuada, os benefícios assistenciais e a parte que o governo coloca na saúde pública.
Uhum.
Por que até 2015? Porque a partir de 2016 nós tivemos uma crise econômica que se agravou enormemente com a crise política. E isso fez com que nós perdêssemos 6,2 milhões de postos de trabalho com carteira de trabalho assinado no Brasil, que eram contribuintes para a Previdência Social e regime geral, certo? Fez com que houvesse um decréscimo da atividade econômica que também reduziu os impostos que concluem para essa. Então, nós estamos dizendo que o problema da Previdência, da Seguridade Social, é um problema conjuntural e não estrutural. Se o Brasil voltar a crescer novamente, nós vamos ter novamente um equilíbrio nas contas da Seguridade, certo? Podemos ter problema, e aí sim a emenda que criou a regra 85-95 já previu isso, que agora é 86-96, daqui a 40 anos, em 2060, quando haverá, né, uma alteração da pirâmide etária, onde você pode ter uma pirâmide um pouco parecida com o losango, certo? E hoje nós temos ainda uma forma piramidal. Então, já tem previsão na regra 86-96 para corrigir essas questões. Ou seja, se as pessoas quiserem se aposentar mais cedo, elas contribuem mais para a Previdência. Essa é a regra.
Uhum.
Bom, então o que nós estamos sustentando é que essa pirâmide é uma questão conjuntural. Mas só que o que nós estamos denunciando é que o ajuste, ele cai justamente... 85% desse 1 trilhão que o governo está dizendo virá da retirada de direitos do trabalhador do INSS, que na sua grande maioria, 80% ganha até 2 salários mínimos, virá da retirada de benefícios assistenciais, no caso do BPC, com redução para R$400, virá da pensão, né, da viúva, que vai ser reduzida a 60%, virá do fim das aposentadorias especiais, virá, entendeu, de você punir um trabalhador. Então, por exemplo, você, Elisabel, o Edson, você tem aí 10 anos, você tem um acidente de carro, você fica inválida. Por essa proposta, isso não é, digamos assim, doença ocupacional e você não vai ter direito à aposentadoria por invalidez. Ou, se tiver mais de 12 anos de contribuição, você vai ter uma redução de 60%, de 40% dessa aposentadoria por invalidez, porque isso não é considerado como acidente relacionado ao trabalho, enfim, fora do trabalho. Então, são essas maldades e muitas outras que estão nessa reforma que nós temos que tirar, nós temos que corrigir.
Porque isso aí é que eu ia perguntar. Quais são os pontos, né? Porque foi aprovado primeiro o parecer a favor da reforma da Previdência. Então, eu gostaria de saber quais são os pontos que a oposição não negocia e vai lutar até o fim, vai lutar para que fique fora dessa reforma da Previdência do governo.
Olha, Elisabel, primeiro nós temos que, como eu estava desenvolvendo meu raciocínio, nós temos que separar as coisas. Uma coisa é o regime geral, que é o regime do INSS. Para esse, na minha opinião, já tem regra. A regra 86-96 é uma regra justa, porque ela estabelece a combinação de tempo de contribuição com idade mínima.
Uhum.
Certo? Então, por exemplo, eu, no meu caso, eu tenho 58 anos. Eu tenho já quase 40 anos de contribuição ao sistema. Certo? Então, nessa regra, eu poderia me aposentar. Certo?
Uhum.
Mas, não, eu só poderia me aposentar até os 60, e no caso, a 65. Então, eu vou contribuir praticamente quase 47 anos para o sistema para poder me aposentar. Então, isso é injusto. A outra coisa é o regime próprio dos servidores públicos. Esse, realmente, nós temos problemas. Por que nós temos problemas? Porque, para o regime próprio, só concorrem a contribuição do servidor e a contribuição do governo. Tanto a contribuição do governo como a contribuição do servidor não foi poupada. Ela foi utilizada. O governo pegou a contribuição do servidor, retirou a sua, de Edson, a de Elisabel, entendeu? Não fez a poupança, não fez o caixa, não fez o fundo. E usou para poder pagar outros benefícios, para poder pagar outras contas. Então, você... tem um problema, porque, diferentemente da Seguridade Social, você tem impostos que financiam o regime geral, o regime da INSS, o regime próprio não tem financiamento. E aí é que começa a discussão. Porque dos 60 bilhões que são ditos, né, de que temos um buraco na Seguridade Social, na Previdência Própria dos Servidores da União, 40 bilhões é Forças Armadas. O grande problema do regime próprio são as Forças Armadas, que esse projeto não toca, praticamente. Porque ele faz uma economia de 100 bilhões, mas tem uma correção de 90 bilhões. Então, você tem 1%. Nada contra as Forças Armadas. Sempre tenho dito, repito, fui presidente da Comissão de Relações Exterior e Defesa, ajudei muito as Forças Armadas, tenho um carinho, tenho uma estima. Agora, por que que, quando você faz a reforma, você poupa as Forças Armadas? Nada contra os policiais, mas você poupa os policiais. Aí começa a dizer, tá certo, o policial garante a sua vida. E o médico? E o médico que salva a sua vida? Certo? E o cara da Receita Federal, entendeu, que garante a arrecadação? Entendeu? Aí cada um vai ter o seu. E o defensor público que defende o seu direito? E o juiz que, na mão dele, passa bilhões? Entendeu? E o Ministério Público que defende a sociedade? Então você começa... quando você não tem um critério de justiça, você não tem um critério balizador, aí você começa a cada um dizer que tem seu argumento, cada corporação vai dizer, não, mas eu defendo vida, eu sou fundamental para a arrecadação, eu sou fundamental para defender os seus direitos, eu sou fundamental para defender a pátria, aí você começa a ter problema. Então, essa é uma questão. Nós temos problema no regime próprio? Temos. Nós temos problema no regime próprio dos Estados? Temos também. Justiça seja feita, até nós fomos acusados ontem, inclusive, na reforma da Previdência. E eu era líder, vocês lembram, eu era líder do PT em 2003, quando nós votamos a reforma do regime próprio. Onde nós...
E essa reforma de 2003, ela não resolveu o problema, deputado?
Resolveu, em grande medida. Por quê? O que ela fez? Ela estabeleceu a idade mínima, 60 para homens, 55 para mulheres, estabeleceu uma contribuição de nativo acima de um patamar de R$ 1.400 na época, para fazer justiça com os que menos ganham, isso está certo. E o que é mais importante, ela criou o regime de previdência complementar. No regime de capitalização complementar, que é a União instituir esse regime em 2013, entendeu? E muitos estados, como é o caso do meu estado da Bahia, instituíram em 2017. O que é que significa isso? Significa que os servidores que ingressaram na União a partir de 2013 e os que ingressaram nos estados, no meu caso da Bahia, de 2017, eles têm a garantia do mínimo, que é o teto da Previdência, e a partir daí é um regime de capitalização, onde o que o servidor contribui, o estado contribui na mesma proporção. Entendeu? Que você vai complementar. Então, para o futuro, e aí todos os economistas e aqueles que entendem de direito previdenciário dizem que em 2038 vai haver um equilíbrio desse sistema. O sistema próprio terá um equilíbrio a partir de 2038. Bom, aí a discussão, o que é que você faz até 2038? Aí as medidas que você tem são muito pequenas. Muitos estados aumentaram a alíquota, né? O projeto prevê uma contribuição extraordinária e o projeto prevê o aumento da idade mínima, porque os servidores têm estabilidade, então essa idade mínima, de uma certa forma, não é tão perversa como é no caso do regime próprio, no caso do regime geral, entendeu? Porque o que acontece, Edson? Eu sou advogado sindicato há 30 anos, eu conheço a realidade do mundo do trabalho. Quando você perde emprego no regime geral, no INSS, com 50, 52, 53 anos, você dificilmente você consegue colocação no mercado de trabalho, principalmente até 65 anos de idade. Então, o que é que o cara vai ficar fazendo entre os 50 e 65 anos de idade? Ele terá que se trabalhar muitas vezes como autônomo, tem que contribuir com o dobro da contribuição. Hoje é 11, ele vai ter que contribuir com 20. Então, o que é que significa? Na hora do final do mês, quando o cara faz a conta, eu vou pagar o INSS, 20%, eu vou pagar a escola do menino, vou pagar a comida, vou pagar o supermercado, o cartão de crédito. Muitas das vezes ele vai pagar, certo, o que é mais urgente e vai ficar desprotegido. Bom, no final das contas, muitos não vão conseguir se aposentar com seus salários integrais, então há uma estimativa de que haverá um confisco de 30% a 40%, então quem ganha R$ 2.000 vai se aposentar com R$ 1.400, R$ 1.500. Ou, em muitos casos, porque você está aumentando para 20 anos a idade mínima de contribuição, que hoje é 15, sim, com a idade, muitos não sequer conseguirão atingir esse tempo. E aí o que é que vai acontecer? Sobrecarregar a assistência social. Porque o cara não consegue se aposentar pelo INSS, vai para a assistência social, que é mais cruel. Porque na assistência social, você não contribuiu, é um sistema de proteção social. Enquanto na Previdência você fez uma contribuição. Então você vai jogar nas costas do Estado, mais ainda, da sociedade, mais ainda esse preço. Então, nós estamos discutindo que tem que separar as discussões. Uma coisa é o regime próprio, aí nós temos que discutir as medidas para poder melhorar o equilíbrio do regime próprio. A outra coisa é o regime geral, que nós achamos que já tem regra. Mas tanto para um como para outro já tem regra. Agora, tem uma questão que nós estamos colocando que é essencial nessa discussão. O problema hoje não é um problema etário, não é um problema de equilíbrio previdenciário, principalmente. O problema é um problema fiscal. E questão fiscal se resolve com reforma tributária, não é com reforma previdenciária. A reforma previdenciária é para resolver o problema etário, para resolver o problema do equilíbrio do sistema. A questão fiscal se resolve com reforma tributária, nós já temos os caminhos. Tem que taxar lucros e dividendos, o Brasil é um dos poucos países do mundo, são dois países do mundo, o Brasil é um deles, que não cobra, né, contribuição sobre lucros e dividendos. Tem que discutir a questão das grandes fortunas e outras coisas mais. Nós temos várias isenções ou reduções tributárias, inclusive na área previdenciária, que precisam ser revistas no agronegócio. Quanto mais você exporta, menos você paga. Entendeu? Então, a questão concreta aí, o que nós estamos denunciando é isso. Na hora de pagar a conta, o andar de baixo ficou preservado. E a conta foi apresentada para o... Perdão. Na hora de pagar a conta, o andar de cima ficou preservado e a conta foi apresentada para o andar de baixo.
Muito bem.
Que nós queremos discutir.
Okay.
Muito bem, deputado Nelson Peregrino, do PT da Bahia, conversando com a gente aqui, falando aí de reforma da Previdência. Agora, o debate aí vai na comissão especial analisar o mérito da proposta e a gente vai continuar certamente acompanhando esse debate. Deputado Nelson Peregrino, brigadíssimo aqui por participar com a gente. Excelente dia aí para o senhor.
Nada, foi um prazer. Um abraço a você, a Elisabel, a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Foi um prazer, quero continuar fazendo esse debate. A cidade tem que debater, tem que se informar, porque nós temos caminho, temos alternativa. Nós não estamos só na negação. Nós estamos negando o que eu acho que é prejudicial, quebrador, mas estamos apresentando alternativas, tanto para equilíbrio fiscal, como também para equilíbrio do sistema previdenciário brasileiro, tanto no regime geral como no regime próprio.
Okay, obrigado, deputado. Bom dia. Grande abraço.
Bom dia a todos.
Valeu. Tchau, tchau.